Boa noite a todos, sejam todas bem-vindas, pessoal da educação que estão aqui presente, fica à vontade, a casa é de vocês. Em nome de Deus, declaro aberto a 16ª sessão ordinária da 5ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal. Componho a mesa diretora com os excelentíssimos senhores vereadores. Vice-presidente Marnísia Ferreira Evangelista, secretário Matheus Ferreira Santos. Na presença dos excelentíssimos senhores vereadores Cleito José Borges, Hélio Eustáquio da Silva, Ismar José de Oliveira Júnior, Jovino Marques Eleutério, Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado, Vildérico Antônio de Rezende. Convido os senhores vereadores para fazer a oração do vereador. Eterno Deus, Criador de todas as coisas, nós imploramos a vossa bênção e a vossa assistência, que é que essa reunião que agora se inicia seja desenvolvida dentro da ordem, do respeito, e que todos os assuntos que nela estiverem de ser aprovados sejam de respeito e de respeito da comunidade, da qual somos representantes, justificando assim nossa presença. Amém. Solicito o secretário da mesa, vereador Matheus, para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite a todos. Ata da 15ª sessão ordinária da 15ª legislatura. Aos 6 dias do mês de dezembro do ano de 2021, no plenário Maria da Conceição Demétrio, da Câmara Municipal de Pedrinópolis, Minas Gerais, situada na rua Alcedina Ferreira, número 300, às 19 horas foi aberta a 15ª sessão ordinária, dirigida pela excelentíssima senhora presidente Isabel Cristina Cardoso, que compôs a mesa diretora com a vice-presidente Marnísia Ferreira Evangelista e o secretário Matheus Ferreira Santos, na presença dos seguintes vereadores: Cleiton José Borges, Hélio Eustáquio da Silva, Ismar José de Oliveira Júnior, Jovino Marques Eleutério, Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado e Vildérico Antônio de Rezende. No ato da abertura da sessão foi proclamada a oração do vereador. Em seguida foi verificado o quórum e instaurado o pequeno expediente, onde a presidente solicitou ao secretário, vereador Matheus, que fizesse a leitura da ata da reunião anterior e da matéria do expediente, que constava: Projeto de Lei 016 de 2021 altera as disposições da Lei Municipal número 1009 de 2020 e da outras providências, e Projeto de Decreto Legislativo 004 de 2021 altera dispositivo do Decreto Legislativo número 002 de 6 de abril de 2015, que cria comenda Álvaro Batista de Almeida e dá outras providências. Em seguida, os projetos foram encaminhados às comissões que pertencem para emissão de pareceres. As comissões apresentaram pareceres favoráveis à tramitação dos projetos de lei 011 e 012 e projeto de decreto legislativo 004 de 2021. Sobre o projeto de lei 016 de 2021, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final apresentou emendas redacionais. Passando para a ordem do dia, o vereador Matheus apresentou o requerimento verbal solicitando a inclusão dos projetos de lei 016 de 2021 e projeto de decreto legislativo 004 de 2021 na ordem do dia, bem como a dispensa da leitura dos projetos, uma vez que os vereadores já haviam recebido cópias dos projetos com antecedência. O plenário acatou o requerimento do vereador e, em seguida, colocou o projeto de lei 011 de 2021 em discussão. O vereador Matheus fez uma breve explicação do que é o plano plurianual. Disse ser um projeto muito técnico e declarou o voto favorável. A vereadora Laura disse ter estudado muito o projeto nos últimos dias. Inicialmente iria apresentar emendas, mas como o orçamento está muito enxuto, resolveu retirá-las. As emendas seguiam em relação ao cartão alimentação para os funcionários do Executivo e Legislativo, construção de um abrigo para os animais domésticos e reforma dos prédios inventariados, em especial a Igreja da Capela. Disse ser também um projeto muito técnico e aprova como está. Projeto de Lei 011 de 2021, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Na continuidade, o projeto de Lei 012 de 2021 foi colocado em discussão. A vereadora Laura descreveu a finalidade do projeto, disse também ser muito técnico e aprova. Projeto de Lei 012 de 2021, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, as emendas redacionais ao projeto de Lei 016 de 2021 foi colocado em discussão. O vereador Matheus afirmou que as emendas são redacionais e apenas aperfeiçoou a técnica legislativa, sem mudanças no conteúdo, e declarou o voto favorável. Em seguida, as emendas foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. Na sequência, o projeto de Lei 016 de 2021, com as emendas redacionais, foi colocado em discussão. O vereador Matheus diz que é um tipo de projeto que ele criticava muito quando estava na oposição. Não é porque hoje está no grupo governista que ele concorda. Disse ser difícil planejar para o ano todo, mas precisa-se de parâmetros. Mas votará favorável, igual voltou há um ano atrás, quando o prefeito da época era seu adversário, e lá o aumento do percentual ainda era maior. O vereador Hélio lembrou que em outras épocas já se apresentou emendas propondo a diminuição do percentual de remanejamento para 3 ou 5%, e ele sempre defendeu os 25%. Inicialmente estava com ideia de votar contrário, mas lembrou que na gestão passada o Legislativo deu um crédito de 7% e então votará favorável, e pede que o remanejamento seja feito com carinho. A vereadora Laura diz que, na sua opinião, queria que fosse mais claro, mostrando onde anularia e para onde iria o crédito. Afirmou que isso vem de outros mandatos, já foi dado voto de confiança em outros momentos e com percentual de 7%. Falou em cautela, porque este ano de 2021 foi atípico, e espera a normalidade de volta no ano de 2022, e declarou o voto favorável. O vereador Cleito, respaldando o que os colegas falaram anteriormente, diz que concorda em dar o voto de confiança ao Executivo, e sempre que necessário buscar a transparência, e também declarou o voto favorável. A presidente Cristina descreveu as dificuldades que a população e as gestões públicas enfrentaram neste ano. Também falou em voto de confiança e a transparência da atual gestão. Logo em seguida, o projeto de Lei 016 de 2021, com as emendas redacionais, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Por fim, o projeto de Decreto Legislativo 004 de 2021 foi colocado em discussão. O vereador Matheus apresentou a necessidade de aprovação do Decreto Legislativo como uma formalidade devido à troca de data na realização da Comenda Álvaro Batista de Almeida neste ano. Projeto de Decreto Legislativo 004 de 2021 foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada. E para constar, eu, Matheus Ferreira Santos, secretário da mesa, gravei a presente ata, que, lida e aprovada, será assinada por mim, pela presidente e demais vereadores.
Coloco a ata em discussão.
Presidente, eu queria só que o nobre colega depois verificasse, porque não foi citado aí na ata. Aquele dia eu comentei aqui, mas eu não sei se eu apertei aqui, se estava gravando ou se não estava, que eu concordaria com os 30%, mas desde que mantesse os 25%, porque o percentual nunca ultrapassou os 18%. Então, eu queria, colega, se você pudesse depois verificar e poder me incluir na ata, somente para ficar registrado, porque eu votei os 30%.
Realmente não saiu no áudio. Então, foi por isso que saiu batido. Deve que o microfone não foi ligado.
Aqui, quando eu falo que eu retirei as emendas, eu retirei devido ter que entrar no recurso de contingência, porque senão teria que mexer no recurso de contingência, de urgência, então por isso eu retirei, não fiz as emendas que eu iria fazer.
Uhum.
Por que eu justificar meu voto dos 30%?
Isso. Uhum.
Coloco a ata em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Matéria do expediente. Conforme artigo 163 do regimento interno, solicito o secretário Matheus para fazer a leitura da matéria do expediente.
Presidente, na matéria do expediente consta o projeto de lei substitutivo 001 de 2021. Ao projeto de lei 017 de 2021. Institui a regularização fundiária urbana de que trata a lei federal número 13.465, de 11 de julho de 2017, REURB, no âmbito do município de Pedrinópolis e da outras providências. Projeto de lei 018 de 2021. Dispõe sobre a possibilidade de concessão do abono Fundeb aos profissionais da educação básica da rede municipal de ensino no âmbito do município de Pedrinópolis, na forma que especifica. Projeto de lei 019 de 2021 concede isenção parcial do imposto predial e territorial urbano, IPTU, na forma que especifica e dá outras providências. Projeto de lei 020 de 2021 dispõe sobre o circo itinerante instalado no município de Pedrinópolis e dá outras providências. Projeto de lei complementar 002 de 2021 acrescenta ao título 3 da lei número 419 de 30 de novembro de 1983, Código de Posturas Municipal, o capítulo 11A, artigo 160A, incisos 1, 2 e 3, com o título de Disposições Especiais Relativas à Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural. Somente isso, presidente.
Encaminhe os projetos às comissões que pertencem para emissão de pareceres.
Presidente, as comissões emitiram parecer favorável a todos os projetos. E no projeto substitutivo 001 de 2021, apresentou uma emenda redacional.
Coloco a emenda redacional em discussão.
Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros. Boa noite, visitantes. Sejam sempre bem-vindas aqui. Funcionários da casa. Bom, quanto a esse projeto, eu acho que é importante tanto para o município, né, o REURB.
Só discutir.
A da emenda?
Discutir a emenda.
Ah, tá. Não. Então, depois eu falo.
Presidente, a emenda é uma emenda simples, no último artigo, é só redacional, para aperfeiçoar melhor a técnica de legislativa. Não muda em nada o conteúdo do projeto.
Coloco a emenda redacional em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto substitutivo 01 de 2021... da Lei 017 de 2021 em discussão, juntamente com a emenda. Agora é discussão.
Bom, quanto ao projeto do REURB, né, que isso é a regularização fundiária urbana do município, eu acho que é tanto importante para o município quanto para os proprietários, né, de terrenos e de edificações, porque com o REURB será uma forma de regularização do município poder prestar e assegurar, né, de forma organizada os serviços prestados, né, o serviço público, e melhorar também as condições urbanísticas e também ambientais no município. Vários proprietários, a gente sabe, também já pagam até o seu IPTU, taxa de rede de esgoto, taxa de resíduos sólidos, mas não consegue regularizar, escriturar esses terrenos. Com a REURB, eu acho que vai ser importante, porque o município fará com justiça, né, questões do IPTU para cada proprietário. O município não irá perder nesse sentido, mas eu acho que, a princípio, é preciso ser feito um diagnóstico do município, de todos esses terrenos realmente, porque tem muitos lugares, às vezes, que não tem condições, não tem a rede de esgoto, que o município tem que providenciar para regularizar. Então, acho que o REURB vai vir para melhorar, né, os serviços públicos do município e também para o proprietário desses terrenos e edificações. Eu aprovo o projeto.
Boa noite, secretário Matheus. Boa noite, vice-presidente Marnícia. Boa noite, companheiros. Doutora, boa noite. Boa noite, amigos da casa. Boa noite, professores visitantes. Vocês possam vir mais vezes. Eu sei que hoje tem o interesse de vocês, mas acredito que há outros interesses em que a população tem que participar das nossas reuniões, para você estar cobrando a gente naquilo que é devido da nossa obrigação. Então, sejam bem-vindos hoje, e já reforço o convite para mais, para estar vindo sempre e trazendo mais gente, né? Convidando mais gente. Sobre a questão do REURB aqui, se eu não me engano, são aproximadamente mais ou menos 50%, 60%. De imóveis irregulares na cidade de Pedrinópolis. Então, eu fico pensando assim, uma lei que foi criada em 2017, por que está sendo tomada essa atitude só hoje, em final de 2021? Então, assim, não vamos falar do passado, porque eu acho assim, nós perdemos tempo. Eu acredito que já era para a gente estar aí com o Pedrinópolis quase em todo já regularizado. Eu acredito que vai ser uma excelente projeto, emenda, que vai abranger tanto a questão, igual a doutora Laura falou, da questão do dono do imóvel quanto do poder público. A questão da prestação de serviço, a prefeitura já faz, né, há muitos anos, né? A questão do recolhimento do lixo, do entulho, do tratamento de esgoto. Então, assim, essa prestação de serviço ela já é feita. Talvez vai ajudar na questão ambiental, porque muitos terrenos aqui, a gente nem sabe, nem sabe se a metragem está correta. Talvez, de repente, a pessoa paga o IPTU a mais, ou talvez paga a menos. Então, acredito que isso vai vir para ajudar bastante a questão do nosso município. Isso, com certeza, vai agilizar nos processos. Por exemplo, eu tive, na gestão passada, na controladoria, eu trabalhava ao lado da sala da tributação. Eu tenho ouvido a dificuldade que era de uma pessoa vender uma propriedade ou a outra pessoa comprar uma propriedade em Pedrinópolis. Então, isso eu acredito que cabra brecando o nosso progresso, né? Porque muitas das vezes você tem algum imóvel para vender, para comercializar, e a pessoa que quer comprar não, acaba desistindo porque a documentação não está regularizada. Então, esse projeto vem para enriquecer a nossa Pedrinópolis, tenho certeza disso. Parabenizo, né, ao executivo que colocou isso aqui em pauta agora, e eu digo antes tarde do que nunca, né? E pode ter certeza que tem meu total apoio.
Boa noite, presidente. No qual eu queria cumprimentar os demais colegas, os magistrados aí, que seja bem-vindo à casa, que volte sempre, igual os novos colegas têm falado aí. Presidente, é sobre essa lei, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos simplesmente adequando uma lei federal. A lei, o nobre colega falou, de 2017, não é que ela foi uma lei vaga, ela foi uma lei, só que agora, na lei federal 13.465, pediu essa adequação. E essa adequação que nós estamos fazendo aqui hoje é uma permuta, tanto é para o proprietário como para o município, porque nós sabemos também que o município, se largar de ter arrecadação de receitas tributárias, é considerado improbidade administrativa. Certo? Então, nós não estamos aprovando aqui simplesmente para adequar. E nessa lei com a emenda aí que fez agora, o que, que nós podemos cobrar também? Nós temos vários problemas aqui em Pedrinópolis. Que gente que paga a energia elétrica e não tem lâmpada na casa dela. E está lá na conta todo mês. Então, com essa aprovação da lei aqui, nós aprovando hoje, eu acredito que a nobre colega, a presidente, deve mandar para o executivo e ele sancionar, o que, que nós vamos passar? Nós podemos cobrar. Não sabemos se é a CEMIG que tem que pôr, porque ela está arrecadando. Então, nós estamos adequando aqui. Você entendeu? Então, é isso mesmo. Mas eu espero que... Eu vou ficar bastante atento a essa lei aqui. Eu tenho certeza que, em fevereiro, quando nós voltar do recesso, eu vou cobrar do executivo que tome essas providências. Porque eu acho que é muito incorreto a pessoa pagar uma luz sem ter luz na porta da casa dela. E meu voto vai ser favorável.
Presidente, como os colegas que me antecederam falaram a respeito da lei federal da REURB, é uma lei que veio para regularizar a questão fundiária de terrenos de todo o Brasil. É uma lei muito boa, porque nós sabemos que vários municípios têm esses problemas, aqui não é o nosso caso, invasões, essas coisas, que precisa se documentar para se ter um documento pessoal de garantia de posse dessas questões. E como o Cleiton falou, já se vão algum período, e agora o prefeito resolveu regulamentar esse projeto no nosso município, criando uma comissão que se cita no projeto, que consta assistente social, engenheiro, vários tipos de profissionais que têm capacidade assistente de fazer avaliação social, porque no projeto fala o REURB-E e o REURB-S, que são dois tipos de REURB, embora eu acho que na nossa cidade nós vamos enquadrar em só um. E isso, posteriormente, nós vamos ter que estender para a questão rural. Nós vemos esses condomínios, Bahia Branca, aqueles ranchos próximos à balsa, que aquele pessoal, quando requer uma energia, já está tendo dificuldade, porque aquilo lá já está com características urbanas. Então, vai ter que se estender para tudo isso. Povoado dos Inácios é outro local que nós temos muito problema de terreno. Então, o atual governo resolveu enfrentar esse problema, que, como os colegas falaram, pode trazer divisas com receitas, IPTU, embora alguns, mesmo sem regularização, já se paga o IPTU, certo? Então, nós temos que enfrentar esse problema, porque não adianta nós ficarmos empurrando e nunca se chega a uma conclusão. A gente vê muita gente, aqui no meio de nós deve ter várias pessoas com problema de regularização, porque se está na área central antiga, já não se tem mais espaço para registrar a matrícula, porque foi feito de maneira, não que foi feito errada, mas talvez erraram no cálculo, então não sobra área para os novos arremates, para as novas questões. Então, dentro desse REURB, em breve também será necessário fazer um georreferenciamento de posicionamento, de dimensão de área. Eu acho que é um grande avanço que o atual governo topou fazer, como o vereador Ismar falou, a hora que começar a andar, é nossa função fiscalizar e ver se as coisas estão andando conforme precisa e conforme almejamos. Espero que o projeto seja aprovado e declaro meu voto favorável ao projeto.
A questão, igual o Matheus falou, tem muita procura, não é só na área urbana, a zona rural também, tem muito rancheiro que não tem energia, está com padrão lá para ligar, a CEMIG não liga porque não está regularizado, mas se Deus quiser vai dar tudo certo e parabenizo o prefeito por essa iniciativa. Coloco o projeto 001-2021 em votação. Os que aprovam, permaneçam por como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei 018-2021 em discussão, que é o abono do Fundeb.
Eu vou primeiro.
Pode ir.
Presidente, em dezembro do ano passado, é de conhecimento de quase todos nós aqui, o governo federal criou-se a lei do novo Fundeb. E uma das principais mudanças nessa da lei antiga para a nova é o percentual que se gasta com recursos humanos. Saiu de 60% para 70%. E aí, o que acontece? Os prefeitos, os governadores, todo mundo que administra a educação, tem que cumprir esse 70%, se não cumprir, serão penalizados. Só que essa mesma lei federal vem e restringe e classifica quem é da educação básica. Então, uma crítica que eu faço aqui e já fiz em outras épocas, embora nós temos um ente federado, temos as nossas independências, a lei lá de cima vem e impõe, não nos dá direito de mudar muita coisa fora dela. Essa questão eu falei aqui quando nós revoltamos a reforma da Previdência no mandato passado. Ninguém sabia a situação do nosso Instituto de Previdência e estávamos nos pondo goela abaixo o que nós tínhamos que aprovar. E agora essa mesma questão, classificou quem é da categoria de saúde, artigo 26 da Lei Federal 14.103 de 2020, e não deu autonomia para secretários municipais, estaduais, prefeitos e governadores requererem remanejar. Eu quero pôr essa categoria, eu quero tirar essa, não deu, não foi dado brecha nenhuma. Então a minha crítica é nesse sentido, que a nossa autonomia aqui praticamente não existe. Vem lá de cima para baixo, nós temos que acatar. Outra questão muito relevante. Vários municípios começaram a fazer consultas ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para ver quem poderia receber esse dinheiro. E aí, a primeira consulta no município de Cristina fez, os conselheiros do Tribunal de Contas veio e repetiu o que a lei federal falou. É essa categoria, é o artigo 126, tal, tal, tal. Vieram dois municípios, Congonhal e Urucuia, e questionaram outras categorias, falando até em serviçal. O conselheiro do Tribunal de Contas deu a seguinte resposta: isso não é motivo para consulta, isso é fato concreto, então nós não vamos nem responder. E essa votação não prosseguiu lá no Tribunal de Contas, porque um outro conselheiro pediu vista. Então, o que está valendo? A lei federal de número 14.103 de 2020, em que o governo federal já determinou quem tem direito. Aqui no nosso município, nós sabemos, nós até discutimos isso ali na reunião de comissão, como nós somos muito próximos, amigos, uma cidade pequena, nós convivemos com todo mundo, nós sabemos que tem funcionário que está concursado numa determinada secretaria, por exemplo, esporte, e está lá dentro da sala de aula dando aula, e que não poderia receber esse abono, porque ele está em outra secretaria, não está na educação. Embora a gente saiba que ele desempenha a função e desempenha bem, ele não tem direito. Porque se o prefeito incorporar ele, ele será penalizado, porque a lei a lei aquela 14.113 já determinou quem tem direito. Certo? Então, assim, se vocês abrirem o site da AMM e procurar sobre esse projeto, isso que eu relatei está lá. E nós estamos vendo aí nas redes sociais várias prefeituras soltando notas. Oh, não adianta, eu tenho que cumprir isso aqui. Outras prefeituras optaram por gastar tudo contratando mais gente para educação para não ter. Nós sabemos disso em prefeituras próximas à nossa aqui. Certo? Então, assim, eu acho que precisa ser aprovado. O prefeito precisa cumprir os 70% que ele é obrigado a cumprir. Nós queríamos, talvez, que fosse um valor maior para mais gente, mas é dentro das limitações que o nosso município tem. Quando se vem um extra, é muito bom, todo mundo quer. Mas, assim, não dá para pisar muito fora do que está sendo proposto aqui. Nós vimos semana passada, o Senado veio e restringiu, diminuiu quem tinha direito a receber. A Câmara veio e voltou atrás e manteve do jeito que está. Pode que amanhã ou depois eles façam alteração lá e nos obriguem a alterar aqui também. A presidente e o prefeito nos convoca para uma reunião extraordinária aqui até dia 30 e nós como somos responsáveis aqui, quantas vezes nós for convocados, nós vamos vir. Mas assim, por enquanto é uma incerteza muito danada, é desse jeito e não muda, tem gente querendo pular fora e não tem muito jeito. Não dá para saber o valor, porque nós sabemos que o município irá arrecadar até dia 30 ou 31. Então, o que arrecadar, 25% vai para a educação e para o Fundeb. Então, se arrecadar bem até lá, aumenta. Se arrecadar mal, diminui. Então, não existe uma previsão de valor. Precisamos aprovar o projeto. Declaro o meu voto favorável e só isso por enquanto, presidente.
Presidente, eu também queria dar a minha explanação sobre esse projeto, porque eu acho que ele é de grande importância para o nosso município. Nós sabemos que, igual o nobre colega Matheus falou, Matheus, até eu fiquei prestando atenção na sua pronúncia aí, porque o Congresso já aprovou uma lei lá, que está para o presidente ser sancionada. E essa lei vai abrir... O que que ela vai abrir? Ela vai abrir um certo crédito para os prefeitos. O que que vai fazer? Hoje, eu, em Belo Horizonte, hoje de manhã, conversando com um colega meu, o vereador também lá do norte de Minas, ele falou assim que o prefeito comprou até van, sem precisão, encheu de contratação, o Cleito estava junto, para não repartir o dinheiro com os funcionários. Eu acho que isso é injusto. Eu acho que é uma coisa, eu falei, mas não é possível, nosso município lá, eu já estava sabendo ali, eu falei, o nosso lá, nós vamos dividir o pão lá com os funcionários, né? Quem ganha tanto vai ser proporcional. Eu queria até adiantar, viu? Eu estou mais esperto que você, não sei, não quis falar aí, mas é mais aproximadamente uns 150 mil, para dividir para 52 funcionários, vai dar quase 3 mil para cada um, né? Mas você entendeu? Então, esse aí é o valor. Mas, então, acabando o meu raciocínio aqui, eu acho que nós devemos aqui, eu acho que vai ser unânime a votação, eu acho que é dever e obrigação nossa aprovar esse projeto, porque mesmo nós sabemos que o dinheiro do Fundeb, se não gastar ele, automaticamente ele volta para o governo, gente. Volta. Então, nós temos dever e obrigação de coisar. E outra coisa, eu considerado como oposição aqui, entre aspas, oposição construtiva, mas também tem que parabenizar o nosso prefeito, porque tem que ser justo. Ele poderia estar comprando van, ele poderia estar contratando outros funcionários e pôr lá e não bate com vocês, igual o colega meu falou lá em Belo Horizonte hoje para mim de manhã. Então ele está sendo justo. Repartir é somente com os educadores. Nós temos que deixar isso bem coisa, porque você já viu, o ano passado, Matheus, se não me lembro, 2016, deu um problema aí, falou que os vereadores tinham aprovado somente para os professores. Mas o pessoal tem que entender que o dinheiro do Fundeb é específico da educação, né? Então nós temos que saber disso. Então eu queria só deixar disso, vai ter meu voto favorável E eu acho que nada mais do que justo nós aprovar esse projeto aqui hoje, porque não é grande expressão financeiramente, mas, como se diz, o que entra é lucro. Tá bom, presidente? Meu voto vai ser favorável. Ah, e só lembrando, eu acho que se o presidente sancionar essa lei lá que foi passada no Congresso, o ano que vem, automaticamente, nós não vamos ter o dinheiro do Fundeb para partir com os magistrados. Complicado. Então é.
Vereador Matheus e como o companheiro Ismar reforçou, a lei é muito clara. Clara, no sentido, principalmente, esse recurso é para os magistrados profissionais se aperfeiçoarem, capacitarem e, consequentemente, né, melhorar, né, o seu trabalho na educação. E a gente gostaria realmente que abrangesse a todos, mas nós temos que cumprir a lei. E ela é clara, é para os profissionais da educação básica, que estão vinculados à Secretaria Municipal de Educação e que são remunerados através do Fundeb. E até agora também envolve os especialistas psicólogos, assistente social. Não é o nosso caso, nós não temos. Até companheiro e líder Matheus solicita do prefeito essa contratação, porque eu acho que para a escola é muito importante ter um psicólogo e o assistente social para ajudar. Eu acho que será unânime e importante. Eu acho que realmente vocês merecem pelo trabalho que fizeram e estão executando. Acredito que esse recurso também talvez não atingiu 70%, porque a lei 173 impediu de vocês receberem o piso salarial, né, deste ano. Com isso teve também esse acúmulo, e eu acho que a partir do ano que vem vocês já vão receber o piso salarial do ano de 2022. A gente fica triste, por um lado, porque gostaríamos que envolvesse também os outros 30%, mas o pessoal vai ter que entender. Às vezes nós somos questionados, como o Matheus mesmo falou, questão, às vezes a pessoa está, às vezes, em desvio, né? Mas ela está vinculada ao Fundeb, é direito aquilo ali dela receber. Então, não é nós que temos que questionar, nós temos aqui que cumprir a lei. E é isso. E vocês, que vocês continuem fazendo esse brilhante trabalho que vocês têm feito, viu? E tem a minha aprovação.
Boa noite a todos. Como o secretário disse, né, vocês têm direito, né, e tudo, então o meu voto é favorável.
Continue em discussão.
Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros. Boa noite, professores. E boa noite, funcionários da casa. Pois é, presidente, a minha fala é mais ou menos igual a do Ismar, do companheiro Ismar aqui, que o Magílio estava junto na hora que nós conversamos com esse colega lá do legislativo lá do Norte de Minas. Nós achamos até estranho do jeito que ele falou, porque nós conversando com ele, ele falou, não, aqui no nosso município vai sobrar quase 300 mil do Fundeb. Aí ela falou, mas o que que vai fazer? O que que o prefeito vai fazer? Não, vai comprar 3 vans. Porque aí ele ainda falou desse tipo, não, que os professores aqui já ganham muito bem. Aí na hora nós ainda comentou com ele lá assim, não, mas com certeza o município de vocês arrecada bem, o prefeito pode estar pagando bem para cada professor. E nosso município arrecada pouco, e como arrecada pouco, não tem como assim fazer aquele salário bom para cada professor. Então, nós achou justo o jeito que o Rafael fez, dividir esse dinheiro com os professores aí, com os educadores da nossa população, que é melhor do que ir comprar uma van, do que se tivesse deixasse repartir com elas aí. Só isso, e eu voto favorável.
Se a lei abrange vocês, mais, nada mais justo que vocês serem contemplados, né? Então, meu voto é favorável, né? Com certeza.
Eu falo que vocês são mais que merecedores, né? Quem somos nós para não votar um projeto desse, que é direito de vocês, nós sabemos disso. E eu torço que não seja só 3 mil, não, que atinja mais até dia 31, que passe o valor que superado, tá? Torço muito por vocês.
Boa noite, presidente. Boa noite, os amigos da bancada. Boa noite, funcionários. Boa noite, as professoras. Acho que bem expressou bem os colegas aqui. Não tem nada que falar. Meu voto também é favorável.
Coloque em votação o projeto do projeto de lei 018/2021. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o projeto de lei 019/2021, a isenção parcial do IPTU.
Presidente, os próximos três projetos, sendo um até projeto de lei complementar, são projetos, eu vou falar aqui já dos três para depois não precisar ficar repetindo. São projetos que é para aumentar a pontuação do município junto ao EFA, que é o órgão que avalia a questão cultural dos municípios. E quando se aumenta essa pontuação, aumenta o repasse. Então, principalmente na questão de ICMS cultural, essas questões. Então, são projetos que talvez nem tenha tanta utilidade para o nosso município. Por exemplo, essa questão de circo, que é o número 20... essa questão do IPTU de isenção de 50%, praticamente nós não temos imóveis tombados no nosso município, então não vai interferir em diminuição de arrecadação ou de alguma coisa nesse sentido, mas que se nós tivermos essas leis aprovadas, nós seremos mais bem avaliados lá dentro do IEFA e com isso arrecadaremos mais recursos para a questão cultural, mas que vem dentro do bolo do ICMS. O projeto de lei complementar, eu volto a falar uma coisinha porque ele é um pouco diferente. Então, eu acho que é importante nós aprovarmos para nós trazermos frutos bons para a nossa cidade, quem sabe já o ano que vem, se essas leis forem aprovadas ainda esse ano.
Estamos discutindo já os três? 19?
Só
19? Mas é isso mesmo, é como o Matheus falou, né? Principalmente, acho que para aumentar a pontuação, a avaliação junto ao IEFA, que assim a gente poderá receber maiores repasses. São verbas que vai vir para o Departamento Histórico Cultural do nosso município. A isenção aqui, no caso, pode ser inventariado também, né, Matheus? Ou só tombado, porque fala... dos bens declarados de interesse cultural ou tombados. Porque inventariados a gente tem, né? Pois é, porque fala assim, o projeto que incentiva a preservação dos bens declarados de interesse cultural, de interesse. Mas, o que acontece? É uma forma de interesse, de incentivo, né? Só que, eu acho que é meio difícil as pessoas ter esse interesse em querer fazer esse reconhecimento para que seja um imóvel ser um patrimônio. Porque, como? Você vai arrumar uma casa, vai trocar o seu telhado da sua casa e você tem que ir lá no fórum porque você mexeu, porque é inventariado. Você vai deixar cair? Não pode. Então, é uma forma de incentivar. Mas eu acho que o objetivo maior aqui, no caso, é para arrecadação de repasses, né, de verbas, esse projeto. Eu aprovo, porque vai trazer melhorias, recursos para o município, né?
Matheus,
Sendo aprovado,
entra a pontuação ano que vem.
Sendo aprovado hoje, vai ser passado para o setor cultural e enviado já para o IEPA ainda esse ano.
Ah, tá.
Aí quando eles vão receber essas questões, eu acredito que possa ser, já entra o ano que vem, mas eu não acredito que já seja em janeiro. Acho que vai ter um período até aumentar
muito
essa pontuação.
Em cima, né?
Aí não.
Mas sim, um voto favorável, porque quanto mais a gente arrecadar, melhor para fazer a preservação patrimonial. Quando fala patrimônio histórico, talvez não seja só a questão de imóveis tombados. Eu acho que engloba o museu, certo?
Mas lá é isento de IPTU.
Lá já é isento. Ah, tá. Não, mas estou falando assim, na questão da pontuação, você pode ser usado no museu, na Casa da Memória. Então, assim, se a gente aumentar a arrecadação, aonde usar o recurso a gente tem, né? Então, eu acho importante isso.
Coloco em votação o projeto de lei 019 de 2021. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei 020 de 2021, do circo itinerante.
Na mesma situação, para o município ter uma maior pontuação junto ao IEFA. E eu acho também importante a arte circense, né? É uma manifestação cultural, acho que é uma forma de incentivo, isentar eles de qualquer taxa, porque já não existe mais, praticamente nós nem quase vemos mais circo, né? Então é uma arte, uma cultura que deve ser preservada.
Coloco em votação o projeto de lei 020 de 2021. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloca em discussão o projeto de lei complementar 002 de 2021, Código de Postura.
Presidente, o nosso Código de Postura, ele é uma lei de 1983, quase da minha idade, quase 40 anos. Ele está muito defasado. O executivo, o prefeito, com a equipe dele, já demonstraram interesse em reformular, mas é trabalhoso porque envolve várias questões, mas nós precisamos encarar esse problema. Mais atuais, questão de obras, questão de tudo, é tudo muito defasado. Mas para cumprir o prazo até 31 de dezembro, nós vamos acrescentar esse capítulo, essas questões no Código de Postura, com a intenção de melhorar essa pontuação junto ao IEFA e trazer retornos para o município. É um projeto de lei complementar, que precisa de uma votação ser mais... Não é só maioria simples, precisa ter uma maioria qualificada. Se tivesse 6 vereadores aqui, não precisava de 5 votos. Então, tá, a casa está cheia, precisa de 5 votos para aprovar. Acredito que irá passar sem problemas, mas o que nós devemos fazer mesmo é reformular todo o nosso código de postura. E o meu voto será favorável.
E fala a respeito da preservação da imagem visual dos imóveis de valor histórico. E também eu sou contra, porque a poluição visual, porque às vezes não é o nosso caso aqui, né? Tá. Mas quando aqui no projeto mesmo fala a questão de outdoors, então assim, às vezes colocam tanto, vem gente aí, prega tanta coisa, propaganda, então é para ser verificado isso no caso, e com o objetivo de arrecadar recurso, né? Aumentar a pontuação, é o mesmo estilo do outro. E até porque a poluição visual, né, ela compromete a paisagem, o projeto arquitetônico, de repente, de uma casa, de um imóvel histórico. É nesse sentido o projeto.
Simplificar aqui, presidente. Nós acabamos de discutir 3 projetos aqui. Os 3 projetos, para ser justo,
Vocês aprovam, vocês prejudicam o município. Já vem marcado lá de cima, gente. É complicado, né? Infelizmente, o Brasil nosso é esse. Vocês votam, eu prejudico o município. A carta já vem ditada lá de cima. Infelizmente, é desse jeito.
Vou fazer... Esse vai ser nominal, tá? Vou falar um por um para... Laura? Hélio?
Sim.
Ismar?
Sim.
Cleito?
Sim.
Bildérico?
Sim.
Jovino?
Sim.
Marnísia? Matheus?
Sim.
Cristina? Sim. Aprovado por 9 votos. Fazendo a correção aqui, ó, meus colegas não deixou votar, disse que eu não posso votar, foi só 8, viu? É. Entrando no grande expediente, pela ordem de inscrição, passa a palavra com o vereador Matheus.
Presidente, quebrando um pouquinho o protocolo, porque eu não fiz inscrição nesse sentido, mas acho que em nome de todos os colegas e da população, nós queríamos te parabenizar pelo evento que você organizou ontem lá na praça e deu alegria para as nossas crianças, adolescentes, familiares. Parabéns, que Deus continue te abençoando, te dando saúde para cada dia, para cada ano, você continue fazendo uma festa melhor e mais bonita. Eu fiz inscrição sobre o loteamento Fernando Ferreira, porque o município recebeu um ofício do Ministério Público na semana passada e que é preciso repassar para a população, para os colegas. Aquele loteamento foi feito em 2013 e houve uma denúncia que havia falhas na distribuição. E o Ministério Público foi investigar a denúncia, porque é dever dele fazer. Isso demorou 8 anos. Em 2019, o vereador Hélio era presidente dessa casa e me indicou para fazer parte de uma comissão que ia refazer a avaliação de quem havia sido contemplado naquele loteamento. Vereador Cleito, na época, era funcionário da prefeitura, foi indicado por parte do prefeito da época. E nós fizemos um trabalho lá em 2019, já com alguns parâmetros na REURB. Só que a nível federal nós tentávamos enquadrar aqui. E agora o prefeito Rafael iniciou o mandato no início do ano e continua chegando ofícios do Ministério Público, fazendo questionamentos e tal, e foi respondendo. E como nós já sabíamos, né, Cleito, e na época até acho que passei aqui na Câmara, que havia de 6 a 8 terrenos que de 2013 a 2019 mudou as características dos beneficiários. Aumentou a renda, mudou da cidade, não vota mais aqui, não tem direito. E aí o Ministério Público recomendou que esses terrenos voltassem para a posse do município. O prefeito reuniu com esses beneficiários que se saiu do enquadramento e baixou o decreto e esses terrenos, eu não sei se é 7, se é 8, voltou para a posse do município. Com isso, esses 8 voltando para a posse do município, o processo foi arquivado. Certo? Então, agora que nós temos a lei da REURB e lá temos quem foi contemplado, vai ser mais fácil a regularização daqueles lotes, daquelas casas. Então, a gente sabe que a função do Ministério Público é investigar. Só que ele não tem prazo igual eles dão para nós. A nossa cidade ficou 8 anos esperando essa decisão. Quantas casas, quantos investimentos comerciais podia ter naquele local. Mas A boa notícia é que tardou, mas resolveu. Então eu gostaria apenas de informar os colegas e a população presente que estava nos assistindo pela internet. E, para finalizar, gostaria de desejar um Feliz Natal para todos os colegas, para a população pedrinoporense, e um 2022 de muita realização, que essa bendita pandemia finalize de vez para nós podermos tocar a nossa vida dentro da normalidade dos nossos anseios. Boa noite e muito obrigado.
Passa a palavra para a vereadora Laura.
Eu gostaria, presidente, de agradecê-la e agradecer a todos os meus companheiros, vereadores, agradecer aos funcionários, Arnaldo, Ariane, Monali, Aparecida, doutora Rosângela, pela paciência. Muito obrigada, porque foi um ano de muita aprendizagem com a senhora, tá? E eu fiz essa inscrição justamente para pedir, assim, que o ano que vem, né, se Deus quiser, estejamos aqui todos com o mesmo comprometimento que eu acho que todos tiveram esse ano. E agradecer também. E, ao mesmo tempo, pedir desculpa por alguma coisa. E é isso. Desejo um Feliz Natal a todos vocês. Um Feliz Natal a todas as professoras, vocês da área da educação. Continue trabalhando e fazendo esse brilhante trabalho que vocês estão fazendo, porque além de refletir na vida, né, a educação, além de ser uma mola propulsora na vida de cada ser humano, ela também muda uma comunidade, uma cidade, que a partir do momento que a pessoa tem uma boa formação, uma boa educação, ela só tem a receber mudanças de melhorias, e isso está nas mãos de vocês. Mais do que merecido, eu acho que o abono talvez seja pouco, porque vocês trabalham, além de ser professoras, educadoras, como se fossem mães para os nossas crianças, nossos filhos. Então, nós só temos a agradecer. A tia Denise, por exemplo, é a terceira mãe do meu filho. Ele falava, a primeira mamãe, a segunda a Laura, a terceira mãe era a Denise. Então, nós temos só que agradecer, viu? E sucesso para vocês, muita sabedoria para todos nós. E que nós possamos continuar trabalhando com esse mesmo objetivo, fazer sempre o melhor, tanto para o município quanto para a nossa população. Muito obrigada.
Quero agradecer a presença de todos vocês. Espero que vocês superem, né, a expectativa, né, igual falei, né? E agradecer também a presença de vocês lá na festinha. Inclusive, muitas professoras estavam lá ontem, eu perguntei, vocês têm certeza que na escola tem esse tanto de meninas? Ela falou, tem. Tem muito, né? E quero agradecer a ajuda do pessoal, quem me ajudou, tá? Inclusive, Matheus, obrigado. Quero agradecer o prefeito, que das outras vezes nunca tive apoio, dessa vez eu tive o apoio da prefeitura municipal, sabe? E espero que o ano que vem seja melhor ainda, né? Quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, um ano novo cheio de muitas realizações para todas as nossas famílias. Primeiro, saúde, né? Deus e saúde, né? Passamos um ano muito difícil, todos passaram, vocês sabem o que nós passamos e ainda estamos passando, né? Pode.
Uhum. É, como a doutora Laura frisou bastante aí a questão, eu acredito que é o mesmo pensamento dos demais colegas aqui, Marnísia, Jovina, Iderico. Gostaria de agradecer o acolhimento que vocês tiveram com a gente aqui. É o primeiro ano de mandato da gente. Somos barriga verdes, né? E estamos aprendendo bastante com vocês. E pedir desculpa por algum momento, talvez a gente acaba sendo infeliz nas palavras, nos comentários, mas isso faz parte. Eu acho que o objetivo de todos aqui é buscar fazer o que é certo, né? Representar bem a população de Pedrinópolis e mais ainda aqueles que depositaram a confiança na gente. E eu gostaria de pedir o seguinte, que nós possamos agradecer a vida, né? Porque passamos uma pandemia, foi 2 anos muito complicado. Aqui eu não sei dizer se alguém perdeu família, ente querido para o próximo, né? Então vai meus sentimentos, tá, talvez atrasados, mas vai meus sentimentos. Eu, como diz, graças a Deus, não perdi ninguém próximo, mas agradeço a vida que nós passamos aí, não foi fácil. Não podemos baixar a guarda ainda, porque está vindo essa outra variante aí. A gente não sabe como vai se comportar. E nada mais merecido do que vocês terem esse... Não falamos em valor, em dinheiro, falamos em brinde, em presente de Natal, em presente por vocês terem sacrificado dentro das casas e dado continuidade nesse processo lindo que é educar as crianças, os jovens, né? Então, assim, vocês estão de parabéns, nada mais merecido do que vocês estarem sido contempladas com esse presente de Natal. E desejar a todos Feliz Natal e um ano novo que a gente possa celebrar a vida. Muito obrigado, voltem sempre.
Não posso deixar de agradecer o pessoal da casa, as meninas, funcionaram, que eu sou funcionária igual a vocês, né? Sempre fui funcionária. Doutora Rosângela, pelo apoio, pela amolança, né, doutora? Que a gente fica todo dia amola um pouquinho. E você pode ter certeza que nós aqui nós somos passageiros. A gente não é melhor do que ninguém. Sempre falo que tem dia que eu até esqueço que eu sou vereadora, tá? Quero agradecer a todos vocês pelo apoio. Lembrar os senhores vereadores, conforme artigo 20 da Lei Orgânica Municipal, a Câmara Municipal estará em recesso do dia 1º de janeiro. Retornamos os trabalhos no dia 1º de fevereiro. Uma boa noite a todos e muito obrigada. E volte sempre. Tá?